mensagemrestauradora.blogspot.com.br.
É um prazer estar com você, Wanderley Nunes, mais uma vez. É uma alegria muito grande poder me comunicar com você, chegar até você. Ok? E aí nós temos falado um pouquinho sobre, usando no caso o texto de Oséias, Oséias 4. Eu li na última vez Oséias 4:11. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. E aí eu quero avançar, porque você sabe, né, que qualquer bebida alcoólica faz com que você, à medida que você bebe, uma das primeiras coisas que serão atingidas é o reflexo. Você, se vai avançar bebendo, você perderá muito do seu discernimento, não só o reflexo, mas muito o seu discernimento, o seu senso crítico, ele fica, a sua percepção, todas ficam, tudo isso fica muito comprometido. Ah, mas ele está dizendo que não é para beber. Eu nem mando ninguém beber e nem digo que a Bíblia proíbe beber. A Bíblia fala sobre essas coisas. Eu quero deixar isso aqui bem claro, como um parênteses, porque às vezes já ouvi gente dizer que eu estava mandando beber, né? Estava mandando as pessoas beberem bebida alcoólica. Não, eu apenas não vou dizer o que também eu não acredito e que a Bíblia também diz, porque olha, ou o que a Bíblia não diz, porque tem até Bíblias por aí, e eu vou ser bem claro aqui no chamadas Bíblia de Estudo, e algumas delas dizem que falam sobre o vinho, e dizem que o vinho não era alcoólico, isso é tudo balela, tudo bobeira, tá? Eu não vou falar sobre isso aqui, tá? Então, quer dizer, o primeiro milagre de Jesus fica muito claro ali no texto, que o vinho era alcoólico, tá? Então, o próprio texto, basta você ler lá, tá? Se você volta no tempo, você vai lá para Noé, e Noé se embriagou e não foi com suco de uva, né? Se embriagou, que tirou até a roupa, né? É aquele tipo de bêbado que tira a roupa, fica nu, né? Então Ló também, não é Jó, né? Ló, com as duas filhas, ficou embriagado, que não sabia nem o que estava fazendo, e as filhas copularam com ele, né? Então, não venha ninguém com esse papo furado para cima de mim, porque isso aí não entra na minha cabeça. Ah, e aí vai olhar os textos, como eles falam, de grego, não sei o quê. Eu também já olhei, é tudo papo furado. Tá? E aí, inclusive, você entra também para a questão dos próprios costumes de Israel, e você verá essas questões aí, né? Com relação a esses textos que eu estou citando. Paulo, no Novo Testamento, fala sobre isso. Então, o que se diz na Bíblia, de modo geral, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é que você seja de fato sóbrio, temperante, que você evite não só ser um beberrão, mas ser um comilão. E eu digo, quero deixar bem claro para você que me ouve, que a melhor coisa é você não beber. Com isso você está dizendo para as pessoas não beberem nada? Não estou dizendo nada, só estou dizendo para você entender bem, que o melhor em tudo na vida é se estar sóbrio. E ser sóbrio, inclusive, com relação à fé. O mais eu direi para você em outros momentos com relação a isso. Tá bom? Então, nesse sentido aqui, e Oséias está dizendo, verso 11, a sensualidade, né, o vinho e o mosto, aí a curtição pela curtição, como se diz, tira o entendimento, que a pessoa passa a achar que a vida é isso. A vida é curtição, sedução, sensualidade, e curtir é beber e viver para isso. Então, tudo aquilo que eu me entrego e vivo só para aquilo, seja o que for, eu tenho que ter cuidado, porque isso serve para mim como uma idolatria, posso dizer assim, né, que eu passo a colocar isso acima de qualquer coisa, mesmo sem sentir, sem perceber. E além de tudo, me torno escravo dessas coisas. E eu não posso, não devo ser escravizado por nada. Isso não quer dizer que eu não tenha hobbies, eu não gosto de coisas, não tenha os meus gostos. Eu posso gostar de futebol, eu posso gostar de música, eu posso gostar muito, mas nada pode me escravizar, nada deve, para que eu não fique com a minha mente tomada por essas coisas. Mesmo a minha fé em Jesus não pode ser uma fé idolátrica, porque senão eu vejo apenas o Jesus da religião, e não o Jesus do Evangelho, e nem o Jesus Senhor. Porque a sensualidade, o vinho e o mosto, até se eu colocar isso de forma metafórica, o vinho e o mosto da religião podem também me deixar sem entendimento. Seja pelo excesso, seja por não fazer uso do meu entendimento. Então tudo isso eu tenho que ter muito cuidado, tá? Agora o que ele diz aqui, tira o entendimento. E aí eu passo, que é o que ele quer colocar aqui no verso 12. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe responde. Ele veja só. Perdeu o senso da realidade através da vida que leva. Eu me lembrei aqui agora de achamos aquele cantor de rock, que é um dos primeiros do Brasil, Serguei, né? E o Serguei foi entrevistado por um famoso homem da mídia, e aí no meio da entrevista ele disse, o entrevistador perguntou para ele: "Ei, Serguei, eu soube agora que você se tornou um pansexual." Mas o que é isso, pansexual? Pan é a coisa do campo, das matas, né? A palavra pan. Aí ele disse: "Pois é, fulano." Ele fala bem assim, né? "Pois é, fulano, eu estava em tal..." Acho que era um parque, não me lembro bem agora o lugar que ele estava, mas um lugar que tinha muita árvore, eu ia passando, né? E aí de repente eu olhei para aquela árvore, ela olhou para mim. Eu olhei para aquela árvore, ela olhou para mim. Eu fui lá e nós fizemos amor. O apresentador ficou olhando para ele com os olhos grelados, né? Muito assustado. Aí ele olhou e disse: "Fulano de tal, você não está acreditando?" Aí o apresentador disse: Tô. Tinha uma xícarazinha assim, uma canecazinha assim. E o apresentador disse: "Rapaz, se essa xícara disser oi para mim, eu digo oi para ela. Eu estou acreditando em tudo." Né? Entendeu como é que é o negócio? Então o cara entrou. Aí alguém vai dizer: "Ah, porque toma droga, não sei o que, não sei o que mais lá." E segundo ele lá, diz que há muito tempo faz isso, né? É coisa mesmo da cabeça, porque quis acreditar em certas coisas, entrou por certas coisas e acreditou nisso. E de modo que ele achou, ainda que psiquicamente, telepaticamente, houve uma conversa e uma resposta. Porque tem até um tipo de técnica de terapia por aí, que é falar com as plantas, né? Mas aquela história, falar com as plantas, agora a planta falar com você, é outra história, né? Porque quando você está falando com as plantas, tudo bem, mas as plantas começam a falar com você, é um problema sério, né? Muito bem. Então ele diz aqui: "O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta." É isso aí. No momento em que eu perco o senso das coisas, eu passo a acreditar no que eu quero acreditar. E essas coisas me dão respostas. Por isso você tem aí. Que se você for andar, medir a sua fé por respostas, você tem aí todo tipo de fé que tem resposta, filho. É claro que você, como defende a sua, vai dizer sempre, se você faz parte do grupo cristão, e do grupo cristão que crê no diabo, como aquele de chifre, né? Você vai dizer: "Se foi curado em tal religião que não é a sua, né, foi o diabo." Do mesmo modo, se ela é também de uma fé cristã e difere de você, e você também diz que foi, recebeu qualquer coisa, ela também vai dizer para você também que você também, a sua resposta foi dada pelo diabo. Entendeu? e todo mundo vai dizer que tem razão. Esse aqui é um problema sério, né? Por isso é que uma das questões, e é onde eu não quero entrar, é o respeito. Agora, entendendo sempre isso, quando eu perco o senso das coisas e quando eu me entrego a uma leitura louca, a uma leitura sem parâmetros, sem investigação séria, e que eu passo a me envolver com essa vida aqui, achando que é o auto-engano, que eu estou no Evangelho, na graça de Deus, então eu posso tudo, as coisas vão funcionando tudo muito bem, e eu acho inclusive que eu estou sendo abençoado por Deus. A bênção de Deus está sobre mim. E aí lá na frente eu vou ter um problema sério. E aí ele diz aqui: meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta. Porque é um espírito de prostituição, se eu quiser fazer isso aqui, mistificar isso aqui, mas não quero fazer isso não. Os enganou. Aquilo que eles pensam acerca disso e querem viver isso, lhes engana. Mas como é que eu posso me livrar disso, Wanderlei? É você procurando o máximo possível coisas que sejam reais. E entendendo que essas coisas lhe trarão prejuízos. Você não pode viver só. Você não pode viver só para o trabalho, só para os estudos. Você não pode viver só para as festas e só para as férias. E se você é compromissado tanto com a sua fé como também com a sua família, esquecer que você tem uma fé e tem uma família, né? Senão você fica embriagado e como ele diz aqui, o espírito de prostituição, quer dizer, o teu entendimento enganado por você mesmo, um auto-engano, faz com que você tenha respostas, ou seja, ache que você está certo sempre e os outros errados. Mas se você olhar para o lado e ver que você está sendo prejudicado, que o seu casamento está em crise, seu namoro está em crise, os seus relacionamentos estão em crise, seus relacionamentos interpessoais estão em crise, seu trabalho, quer dizer, essas coisas estão atrapalhando você, não é o evangelho que você está seguindo. Pelo menos nessa parte, não. Então pense bem com relação a isso aí, meu querido e minha querida. Pense bem. E aí eu tenho aqui, na última parte do verso 14, que diz assim: pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Então, assim como o povo de Israel, e a reclamação do profeta aqui, contextualizando, era que o povo não conhecia as escrituras que possuíam. E por isso, os sacerdotes faziam o que queriam com eles. Do mesmo modo, só ouvir as coisas por alto e não buscar se aproximar e crescer cada vez mais no entendimento, no conhecimento, e buscar isso de forma, eu quero isso para a minha vida, esse é o pensamento que nós devemos ter, eu quero isso para a minha vida, mas eu quero para melhorar como pessoa, não só porque eu quero liberdade para fazer o que eu quero. Porque senão você se liberta, como muitos dizem, da religião e se torna escravo de si mesmo. Você deixa de ser um idólatra, fanático, e se torna um ególatra, fanático. Você quer ser... quer dizer, não tem diferença. Um idólatra ou um ególatra? É triste isso. Então é um auto-engano. Então, por favor, pense bem. Por favor, faça uma autoanálise. E observe o que você está vivendo. Você está vivendo... Antes você vivia para uma religião, agora você está vivendo só para você mesmo? O que você fez de bom nessa troca? O que foi de bom para a tua vida nessa troca? Ah, mas agora eu estou livre, eu faço o que quero, mas é escravo. E a ideia do Evangelho é sim que você se livre das questões religiosas, mas seja escravo de Jesus Cristo. A sua liberdade, ela vai até o ponto em que você tem o freio do Evangelho. Isso deveria estar na sua mente e no seu coração. O Evangelho, a consciência do Evangelho, não tem como se harmonizar com os excessos. O Evangelho prega temperança. Porque o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. É Oséias 4, verso 14, última parte. Olha bem o que ele diz. O povo que não tem entendimento corre. Ele não diz que anda, não. Não anda a passos largos, não. Está correndo para a perdição, para a derrocada da sua vida, dos seus relacionamentos, entendeu? Das suas finanças, da sua saúde. O Evangelho te chamou, e o que a mensagem restauradora prega, fala, é para que você seja uma pessoa que tenha sucesso em tudo. Você deixou a escravidão, as correntes, as cadeias da religião, para se tornar escravo de Cristo e alguém melhor para você mesmo e para a sociedade. Eu espero, de fato, que se você não havia compreendido isso, que você compreenda. Tá certo? Muito bem. Então, que cada vez mais o nosso alvo, o nosso desejo seja aprender, o nosso alvo seja melhorar, seja se aperfeiçoar, seja ocupar o nosso tempo com coisas boas. Você tem costume de ler? Faça boas leituras. Ah, não tenho costume de ler? Comece, né? Inclusive você pode começar lendo o nosso blog, né? Então nós temos muito material lá, muitos artigos no blog. Leia nossos artigos no blog, entendeu? Então você também pode observar nosso material no YouTube. Muitos vídeos que de fato irão ajudar você. Outra coisa que você pode fazer é mandar para nós perguntas. Você pode fazer suas perguntas, tá? Entra em contato e manda, que aí o pessoal faz chegar até a mim essas perguntas, e eu terei o maior prazer em responder as tuas perguntas. Mas que você, de fato, tenha essa preocupação em, poxa, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso melhorar, eu preciso, como se diz, crescer na graça e no conhecimento. Porque se você não buscar, deixei a questão religiosa, você precisa substituir isso, sim senhor, com boas relações com a sua família, nas suas relações interpessoais e também a sua fé. Houve uma mudança? Houve. Então você pode e deve buscar se aperfeiçoar. É por isso que nós estamos preocupados com você, preocupado com você que nos ouve. E temos visto, observado muita gente que tem sido beneficiada com aquilo que nós temos feito. Mas de vez em quando, ainda bem que é um grupo pequeno, nós temos pessoas em que a família manda mensagens para a gente, e vários já recebi também, né, reclamando que as pessoas estão entrando para o campo dos excessos. Mas são pessoas que não amadureceram na fé e nem na vida. Por isso nós estamos com essa preocupação, e aí nós iremos, já estamos preparando aí para lançar alguns cursos que com certeza irão ajudar você a entender ainda mais as questões da fé, da graça, daquilo que eu posso viver, as questões sociais, as questões de fé, as questões psicológicas, as questões filosóficas. Porque tudo isso tem sido trabalhado pela Mensagem Restauradora. E aí nós temos nossas reuniões aos domingos pela manhã, na Rodovia do 40 Horas, na Rua São Luís, número 53. Você pode estar conosco, tá? e sempre usufruir cada vez mais desse material saudável para você, para a sua fé. Não só no domingo pela manhã, mas também como nos nossos canais do YouTube, né, nosso blog e a nossa página no Facebook. Ok? Que você cada vez mais tenha essa preocupação, porque eu tenho certeza que tem muita gente que ama você, que quer o melhor para você, e nós, que fazemos parte aqui da Mensagem Restauradora, queremos ter a alegria de saber que nós influenciamos você, que você compreendeu o nosso trabalho e progrediu em todos os sentidos, e a sua família está satisfeita com você, alegre com você, e vejam que você cresceu, tá bom? Meu queridão, um grande abraço.
Mensagem Restauradora.blogspot.com.br